E você vai poder acompanhar essa conversa com Gilberto Cooper, secretário de Mobilidade Urbana da CEMOB. Você pode acompanhar pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá e também na nossa plataforma no YouTube. E, é claro, no dial, você que está nos acompanhando, 95,5 FM. Secretário, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN. Prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso. Secretário, o ano passado foi o ano de retorno às atividades. A gente, claro, tem um ambiente de mobilidade diferente, uma pressão maior sobre a mobilidade, mas em alguns momentos os problemas de sempre, né? A gente já conversou algumas vezes sobre isso. A gente teve o retorno de um trânsito que, de certa forma, os números de acidentes envolvendo motociclistas foram sempre muito altos. Eu queria que o senhor fizesse um balanço de 2021 e o que o senhor considera que foi o ponto mais crítico para a mobilidade na cidade?
O ponto mais crítico foi realmente o transporte coletivo. A questão do transporte coletivo, não só em Maringá, mas no Brasil todo, tem sido um desafio muito grande para todos os gestores do trânsito, porque os passageiros sumiram, né? O número de passageiros transportados diminuiu drasticamente. Todas as empresas tiveram problemas financeiros seríssimos, até muitas delas entregaram o serviço, né? Principalmente cidades no centro-oeste, no nordeste, entregaram o serviço. Muitas cidades ficaram sem o transporte coletivo e aqui, apesar das dificuldades, o transporte ainda correu muito bem, né? A empresa tem suas demandas aí, faz várias queixas de desajuste, né, econômico-financeiro, mas isso está sendo superado com o tempo. Temos boas notícias aí nos próximos dias. Algumas providências devem ser tomadas quanto a isso também. Então, esse foi o maior problema. E mesmo assim conseguimos superar até com, não digo com facilidade, mas muito melhor do que outras cidades que viram o seu sistema de transporte coletivo definhar e até as empresas entregando o serviço, né?
Secretário, não fala para jornalista que teremos boas notícias nos próximos dias, porque a primeira coisa que eu vou perguntar para o senhor é o seguinte: que notícia é essa que é boa?
Não, são os ajustes tarifários, né, que devem ocorrer nos próximos dias. E temos uma demanda judicial também, que a gente está tratando com a empresa. Então, algumas coisas estão caminhando nesse sentido para a gente resolver isso definitivamente e a gente comece o ano sem muitas preocupações nesse sentido, né? Então, é um problema sério, mas o que a gente quer dizer é que existem providências sendo tomadas e que nesse início de ano deve melhorar a condição do transporte coletivo na cidade de Maringá.
Entre elas, posso falar numa previsão de possivelmente a questão de tarifa, por exemplo?
Também será analisado. É uma possibilidade que a gente consiga baixar a tarifa, desde que esses encaminhamentos, esse diálogo que está ocorrendo com a empresa, se concretize nos próximos dias.
A gente tem aí, e a gente já entrevistou aqui na CBN, um diagnóstico do transporte coletivo por parte dos usuários. Está sendo feito de forma digital, né? A gente tem a gerência de inovação da prefeitura, que já falou um pouco sobre isso. A gente tem já um diagnóstico de como é que a gente pode utilizar um pouco a avaliação do usuário para melhorar o transporte. Quer dizer, vai se transformar em algum tipo de proposta o diagnóstico que o usuário está fazendo em relação ao transporte coletivo?
Além dessa pesquisa que foi feita recentemente, nós temos o Plan Mob, o plano de mobilidade da cidade. É isso que vai determinar qual será o futuro da mobilidade da cidade, tanto no transporte coletivo, como no transporte individual, como na característica das vias. Esse Plan Mob, nós tivemos muita sorte em que a empresa que foi contratada para fazer isso, uma empresa muito competente, ela fez muita pesquisa, mesmo durante a pandemia, encontrou meios de fazer pesquisa com a população para saber qual é o sentimento, qual é a expectativa das pessoas com o transporte coletivo. Então, essa pesquisa está disponível, inclusive, é só entrar no site da prefeitura, tem lá o Plan Mob, vai ter todas o resultado dessa pesquisa. Pesquisa em origem e destino. E essa pesquisa nos mostrou muita coisa boa, sabe? Por exemplo, a percepção do do Maringaense, o transporte funciona relativamente bem. Ele é perfeito? Não, como não é em nenhuma cidade do mundo. É, a maior queixa do usuário quanto ao coletivo é a frequência das linhas. É, a pessoa demora muito tempo no ponto de ônibus até que o próximo ônibus passe. Mas isso acontece mais para as pessoas que não têm uma rotina. Quem tem a rotina do ônibus sabe que o ônibus passa todo dia naquele mesmo horário, então atende. Mas essa foi a maior queixa. Em compensação, um dos elogios, né, o ponto positivo, é que os trajetos são curtos, então as pessoas ficam pouco tempo dentro dos ônibus, né? Coisa que não acontece nas grandes cidades, cidades mais engarrafadas. Né? Então, nessas pesquisas tem todo o diagnóstico, né, do que a população pensa sobre transporte coletivo. Então, a partir desse PAMOB é que a gente pode, então, começar a exigir soluções para esses problemas que já estão detectados nesse plano.
Eu estava falando com o secretário de Comunicação e de Inovação, o Marcos Cordioli, e ele falou rapidamente sobre um dado, e eu falei, pô, preciso conversar com o secretário de Mobilidade sobre isso. Que é a questão das canaletas de ônibus, que a gente sempre pensou assim, se eu colocar o ônibus para andar numa canaleta livre, ele vai vir mais rápido, ele vai mais rápido. Ele disse que não é bem assim, é verdade?
Ah, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, o corredor da Avenida Morangueira teve um desempenho muito bom. Numa linha que se levava 15 minutos, né, de um ponto até o centro, passou a se levar 10 minutos. Então, 5 minutos parece ser pouco, mas comparativamente aí deu um ganho muito grande. Né? É que a cidade de Maringá ela é compacta, né? Então, os trajetos, como eu disse anteriormente, os trajetos são curtos. Apesar de se ganhar 5 minutos, mas proporcionalmente 5 minutos é bastante tempo. Qual é o problema em se fazer mais canaletas? É a pouca utilização ainda do transporte coletivo na cidade. Né? O corredor da Cacogal é um exemplo disso. Né? Foi feito um corredor, no meu entender, prematuramente. Ele não tem um carregamento suficiente ainda para receber um corredor de ônibus, mas ele está lá. Um dia ele vai ser muito utilizado. Né? Por lá passam duas ou três linhas apenas, então não tem como carregar aqui. E mesmo que você coloque mais ônibus, esses ônibus vão andar vazios, ociosos. Né? Então, essa pesquisa do PLAMOB também vai... Não chegamos nesse ponto ainda, dela mostrar aonde é que deverão ser construídos os próximos corredores e qual é o carregamento de passageiros que isso tem, que é o mais importante para justificar as obras.
Secretário, eu tenho um dado importante, vou até isso transformar isso numa pergunta. O senhor falou assim, olha, a gente não tem como fazer mais canaletas, mais vias exclusivas para os ônibus, né, porque a cidade ainda não tem uma demanda muito grande de transporte coletivo e tal. O senhor colocaria ciclovias ou ciclofaixas em vez de ônibus? Quer dizer, a gente poderia investir em outro modal, já que Maringá tem um crescimento até significativo de pessoas que usam bicicletas, e mesmo bicicletas elétricas. Eu tenho notado na cidade que muita gente tem usado bicicleta elétrica. Isso pode ser uma alternativa viável?
Sim, esse é um debate que já ocorre hoje na cidade. Né? Nós temos uma demanda imensa aqui dentro da Secretaria de pessoas pedindo mais e mais e mais ciclovias, né? Principalmente nos canteiros das avenidas. Mas será que isso não vai conflitar no futuro com a construção dos corredores de ônibus? É óbvio que vai. Então é por isso que esse planejamento, esse estudo do PLAMOB tem que ser muito bem avaliado, né? Para que depois a gente não se arrependa de ter feito uma ciclovia no local onde nós futuramente ou num futuro próximo precisaremos implantar um corredor de transporte coletivo. Né? O modal bicicleta tem crescido muito também, isso é muito positivo. Tanto é que o número de acidentes com bicicletas aqui despencaram, né? A gente quase não tem mais atropelando bicicleta devido ao grande uso das ciclovias. Né? Mas isso é um assunto que vai vir à tona, sim, e nós vamos ter que fazer a opção. Né? Ou coloca a ciclovia ou coloca o corredor de ônibus nesse canteiro central. E a gente vai começar em breve também a utilizar mais ciclofaixas. Vai ser um outro debate também, porque para colocar ciclofaixas tem que fazer tirar o estacionamento. Né? E a ciclofaixa é uma coisa barata, rápida, fácil de fazer. Mas, em contrapartida, tem a reação dos comerciantes, dos moradores, que não querem perder essa parte de estacionamento. Mas isso vem sendo vencido com o tempo. As pessoas já se convencem de que o estacionamento não é tão importante assim, de que a mobilidade, o tráfego das pessoas é mais importante. Então, a gente vai vencendo com o tempo.
Então, significa que a gente pode ter uma redução desses estacionamentos que tem e ocupar esses espaços com as bicicletas.
É, exatamente, todas as cidades têm feito isso, né? Se você volta para aqui em Londrina, na área central, praticamente não existe mais estacionamento público, privado, né? A gente ainda tem uma qualidade das vias muito superior, então se mantém muito estacionamento ainda.
O que seria uma forma de forçar um pouco também o motorista a deixar o carro em casa e usar outro modal também?
Ah, sem dúvida nenhuma, né? Eu lembro quando era estudante em Curitiba, tinha possibilidade, eu trabalhava no centro, na parte da tarde, na possibilidade de carro. Eu não ia de carro, por quê? Porque não tinha estacionamento, só estacionamento privado. Aí o custo é muito alto, né? Então, a diminuição de estacionamento é uma estratégia que algumas cidades colocam para reduzir, primeiro, o volume de tráfego circulando no centro e para permitir também a implantação de ciclovias. Como eu disse, Maringá é uma cidade muito diferente. É, nós temos muita vaga de estacionamento. Só o nosso STAR, hoje, só nessa área restrita do centro, são mais de 5 mil vagas. Porto Alegre, daquele tamanho, na área central, tem apenas 3 mil vagas. Né? Então, temos bolsões imensos de estacionamento ali ao redor do terminal intermodal, na Praça Raposo Tavares, enfim. É uma cidade muito privilegiada com estacionamento público.
Agora, o que se multiplicou muito, vou falar agora da dor, o que se multiplicou muito foram motocicletas. Claro, a gente tem moto entrega. Todo mundo agora sabe que as moto entregas durante a pandemia se aumentou muito e continua um crescimento, pelo menos visualmente significativo. E automóveis. Maringá sempre teve uma frota significativa de automóveis. E a convivência é lei da física, né? Onde você coloca muito carro e muita moto, falta espaço, dá atrito, dá conflito. E a gente tem gargalos no trânsito que são agora perceptíveis. A gente consegue notar que em alguns lugares esse gargalo está ficando cada vez mais intenso, né? Congestionamento. E aí, secretário, fazer com isso? Você já falou que tem lugares que pôr o semáforo com 3 tempos, 4 tempos, já não é mais solução.
Vocês podem perceber que cidades pequenas utilizam semáforo de 4 estágios. O volume é pequeno, então o tempo de verde curto absorve todos aqueles veículos, fica um tempo de vermelho enorme. Isso também está indicado lá no Clamóvel. O Clamóvel já nos indicou que tem que tirar semáforo de 4 tempos, que a gente já tem pouco, tem alguns na Colombo só. Mas os de 3 estágios e proibir a conversão esquerda. Né? Isso também vai dar um barulho danado, porque as pessoas têm que dar a volta na quadra, o trajeto fica mais longo, tudo. Mas são as alternativas que o Clamob está indicando. E isso chega uma hora que tem que ser implantado. Trava tudo. Ó, o cruzamento da JK com São Paulo hoje está complicadíssimo.
Né? Eu uso ele.
Proíbe a conversão à esquerda, mas que alternativa você dá para o motorista para ele virar à esquerda? Ele vai ter que dar a volta no Parque do Engar inteiro? Não é possível. Então, é bastante complicado resolver essa situação. Né? Agora, contra esse número grande de motocicletas, a cidade também favorece isso. Né? São vias que proporcionam uma boa fluidez, então o transporte por motocicleta, principalmente de entrega, ele é muito rápido, muito óbvio. Muito ágil. Em contrapartida, o número de motociclistas falecidos no trânsito é assustador. Eles respondem por 22% da frota, no entanto, por 66% das mortes no trânsito. Então, se por um lado tem muita agilidade, por outro lado é um transporte muito
risco.
Que é o que mais nos preocupa hoje, como a gente deve agir aí para diminuir essa mortalidade no trânsito. Se bem que nós temos só tido boas notícias quanto ao número de redução de mortes no trânsito, né? A redução, por exemplo, lá em 2004, Gilson, foram 85 mortes no trânsito. E olha o tamanho da cidade em 2004, a frota pequenininha. E em 2021, apenas 33 mortes. Então, caiu de 85 há 17 anos atrás para 33 agora. Então, de um modo geral, o trânsito é muito mais calmo, é muito menos violento, vou dizer assim, do que era há 17 anos atrás. Isso não aparece. Por quê? Porque hoje, Gilson, cada esquina tem uma câmera de segurança.
O espetáculo fica maior, né?
Exatamente. Isso vai para a mídia e a imagem é muito importante para a televisão. Tá? Então, isso se repete diariamente nos jornais locais, né? A violência no trânsito. Mas isso eu acho até positivo, essa demonstração. Porque é uma campanha de trânsito gratuita, mostrando a todo tempo para o cidadão que o trânsito ainda é perigoso. Então, eu acho bastante salutar essa demonstração da violência no trânsito, porém os números demonstram cada dia que passa, o trânsito tem sido menos violento, apesar do crescimento da cidade e do aumento da frota.
Secretário, chegou com um dado que me preocupou razoavelmente. Preocupa todos os nossos ouvintes. O senhor fala que as motos representam 22% da frota, mas os motociclistas, 66% das mortes. Qual é o contexto desses acidentes com os motociclistas? Se você falar assim, olha, a maior parte das mortes ocorre com acidentes que têm tal perfil.
Na verdade, o principal fator da morte dos motociclistas é o excesso de velocidade. Né? Se esses motociclistas que faleceram estivessem em uma velocidade compatível com a via, aqui no máximo são 60 km por hora, a maioria das vias locais é 40, né? Essas mortes não teriam ocorrido. Discute-se muito quem estava certo, quem estava errado, se estava na preferencial ou não. A gente vê muita colisão de veículos invadindo a preferencial, cruzando a avenida e atingindo o motociclista. O motorista está errado, está, deveria ter mais atenção. Mas a velocidade dessa motocicleta também contribuiu bastante para que esse acidente tivesse muitas complicações, até a gravidade disso. Quem anda a 60 km por hora numa avenida de motocicleta, ao ver um carro atravessando, tem mais condições de imobilizar essa moto, obviamente, do que um veículo que trafega a 100 km por hora. Então não basta estar certo, né? Tem que preservar a sua vida. É a parte mais fraca no trânsito, depois do ciclista e depois do pedestre, é o motociclista. Então, ele tem que fazer uma direção defensiva e estar sempre atento de que alguém pode não vê-lo e cruzar a sua preferencial e aí ocorre o acidente fatal.
Eu não sei se o senhor tem esses dados, mas motoboys são muitos, né, nesse acidente?
A gente não consegue esses dados com precisão, porque são muitos autônomos, não é?
Uhum.
Não existe, não é uma categoria que esteja regulamentada, com registro e tudo mais, para a gente saber qual é esse volume. Então, é um número que realmente a gente não tem. Existe muita volatilidade também. A gente perdeu o emprego formal, pega a motocicleta, faz os bicos, depois retorna ao emprego formal. Então, é muito instável esse número.
Agora, o futuro dessa situação, porque os automóveis, as motocicletas, elas estão aí e a gente está numa demanda cada vez maior, né, nessa mobilidade, nessa parte desses veículos, tem crescido. E é claro que administrar uma secretaria como essa, que a gente precisa gerenciar esses dados. Qual é o futuro da mobilidade? Quer dizer, daqui uns 5, 6 anos, que Maringá que a gente vai ter? Né? A gente teve uma redução significativa de 2004 para 2021 em mortes, que é uma coisa, né, interessante, importante. Mas a gente também está vendo que é preciso fazer alguma coisa mais urgente.
A micromobilidade tem tomado bastante espaço, né, como você mesmo disse. Né? Muita gente usando patinete, bicicleta, e Maringá incentiva bastante isso. Tanto é que a gente tem expandido bastante a rede cicloviária da cidade, incentivado a utilizar a micromobilidade. Isso é muito interessante. Porém, o Conselho Estadual de Trânsito, não só do Paraná, mas de todo o Brasil, colocaram regras muito rígidas para o uso das bicicletas, motonetas e tudo mais. Tudo que tem uma ou duas rodas, né? E isso vai dificultar, vai desestimular o uso desse modal, infelizmente. Né? Nós já estamos contatando com o Conselho Estadual de Trânsito para ver se flexibiliza essa legislação da micromobilidade, porque ficou muito rígido mesmo. Se a fiscalização hoje for intensificada sobre esse modal, muita gente vai deixar a sua bicicleta encostada em casa e não utiliza mais. Então, isso tem que ser repensado, sabe? Por exemplo, a bicicleta elétrica. A bicicleta elétrica não pode ter acelerador, Gilson. É um absurdo. Ela tem que ser pedalada. Não pode ter o botão do acelerador. Todas as bicicletas elétricas aí que eu conheço têm o acelerador. Você vai acelerar ela e vai pedalar muito pouco. E essa bicicleta não pode. Essa bicicleta tem que ser emplacada. Ela vai ter todas as exigências de uma motocicleta. Então, pronto. Senão, ninguém vai fazer isso, né?
Exatamente.
Essa legislação.
E se for para fazer isso, a pessoa não vai usar a bicicleta.
Exatamente. Ficou rígida demais essa legislação. Então, a secretaria está fazendo orientação, né, em cima disso, mas o que a gente pretende mesmo é flexibilizar essa legislação, porque aí não vai ser cumprida nunca.
Gilberto, muito obrigado, secretário, pela conversa aqui com a gente.
Olha, sempre à disposição, é um prazer estar com vocês. Até a próxima.
Eu conversei com o secretário de Mobilidade Urbana de Maringá, Gilberto Turco, falamos um pouquinho sobre a situação da mobilidade do ano passado, alguns dados interessantes, a redução significativa dos impostos no trânsito, comparando 2004 e 2021. As motocicletas ainda preocupam, dado que eu quero reforçar aqui que o secretário deixou, né? As motocicletas representam um pouco mais de 20% da frota de veículos da cidade, mas são responsáveis por 66% das mortes no trânsito.